Senhor presidente, senador Marcelo Crivella, senhoras senadoras, senhores senadores, no último dia 31 de janeiro, eu telefonei para o senador Pedro Simon, porque sabia que ele queria muito expressar a solidariedade e estar presente na reunião que o presidente da OAB, Ofir Cavalcante, havia nos convidado para debatermos o que seria objeto de análise no dia seguinte, a decisão do Supremo Tribunal Federal no CNJ. E eu ali expressei que, em nome do senador Pedro Simon, também a sua palavra de apoio à iniciativa da OAB, até porque era dia de seu aniversário e ele havia ficado em Porto Alegre, junto à sua família. Mas ele não havia me contado o que aconteceu às 20 horas daquele dia, pois, eis que, de noite, nasceu Isabela, a sua neta, e que foi um motivo de tanto contentamento para sua esposa Ivete, para o Tiago e a Miriam. Tiago é o seu filho. E também, lá no céu, para a Tânia, a primeira esposa do senador Pedro Simon. E eis que ele tem dito aos seus amigos que Isabela Simon é tão especial e tão linda que faz lembrar aquela que o senador Pedro Simon considera a mais bela mulher que ele conheceu, ou seja, a avó Tânia. Então, eu quero cumprimentar o senador Pedro Simon, até porque hoje o tema que aqui trago é justamente a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o CNJ. Vossa Excelência não pôde estar naquela tarde na OAB, que estava completamente lotada, mas quero dizer que falei ali em seu nome a saudação e apoio de Vossa Excelência à causa que a OAB ali estava defendendo naquele dia. Com muita honra, senador Pedro Simon, cumprimentando-o pela chegada de sua neta no dia em que completou nada menos que 82 anos de contribuição aos direitos à cidadania, à realização de justiça em nosso país.
Vossa Excelência realmente é um amigo imprevisível. É completamente inesperado. Mas a emoção que Vossa Excelência me proporciona com a sua manifestação, ela é incalculável. Eu até pensei lá pelas tantas, eu estou tão feliz que eu vou para a tribuna falar, mas aí eu digo, é ridículo. Aí Vossa Excelência me proporciona eu fazer aquilo que achei que não devia. Mas realmente chegar aos 82 anos, alguém que perdeu um filho quando tinha 10 anos, e com 82 anos ter uma neta, que graças a Deus não é parecida com o avô, eu vou ser sincero, é muito feliz. É verdade que eu mostrei para o Sarney, eu digo, é muito bacana ter uma neta. E ele responde, eu sei, eu já tenho 3 bisnetas. Aí me diz ele, e tu não calcula, minha mulher diz que ser bisavô é muito melhor do que ser avô. Mas eu, por enquanto, estou curtindo o ser avô. Realmente, a vida, ela tem vários sentidos. E eu creio que esse da continuidade, de ver as pessoas chegarem, ela me dá uma tranquilidade muito grande. Agradeço o senhor a parte. E agradeço o senhor ligar esse... agradeço o seu discurso. E agradeço o senhor fazer essa manifestação exatamente com aquela reunião da OAB. Realmente era o dia do meu aniversário e o nascimento da minha neta. E eu fiquei muito feliz quando o presidente da OAB me telefonou, que ele tinha me convidado para ir lá, e dizendo que Vossa Excelência tinha sido convidado e tinha aceitado, e na hora de falar, fez a citação do meu nome. Eu acho que foi uma grande reunião histórica aquela da OAB. E cá entre nós, eu acho que nós vivemos o momento mais importante dos últimos tempos, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho orgulho do Supremo Tribunal que nós temos. E tenho orgulho da reunião que foi feita, a grandeza com que as decisões foram tomadas. Onde os que perderam tiveram a compreensão de respeitar os outros. E os que ganharam representam o povo brasileiro. Eu creio que aquela decisão marcou um novo momento na vida brasileira. E nós agora aqui no Senado temos condições de, a partir daquela decisão, partirmos para uma nova etapa. Muito obrigado e as felicitações a Vossa Excelência.
Meus cumprimentos, senador Pedro Simão, porque Vossa Excelência, inclusive aqui da tribuna do Senado, tantas vezes se manifestou apoiando a decisão que finalmente o Supremo Tribunal Federal acabou tomando. Ao longo dos últimos meses, nós lemos em revistas uma série intensa de notícias sobre possíveis desvios de conduta ocorridos no seio do Poder Judiciário. As suspeitas vão desde supersalários ao sumiço de bens doados pelo Conselho Nacional de Justiça. A Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário postou em 23 de setembro do ano passado, no seu site eletrônico, uma pesquisa realizada pelo Congresso em Foco, mostrando que no Estado de São Paulo, 514 juízes e desembargadores percebiam vencimentos acima do teto remuneratório constitucional. Este limite para os desembargadores equivale a 90,25% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, que gira em torno de R$ 26.700. O jornal, que aliás é a mesma remuneração dos congressistas. O jornal O Estado de São Paulo publicou em 24 de janeiro matéria sob o título Supersalários de magistrados no Rio variam de 40 mil a 150 mil ao mês, na qual mostra que 72 desembargadores receberam mais de R$ 100 mil, sendo que 6 tiveram rendimentos superiores a 200 mil. Diz o Estadão que dados de novembro de 2011 mostram que 107 dos 178 desembargadores receberam valores que superam com folga a casa dos 50 mil. Desses, 4 ganharam mais de R$ 100 mil cada, um recebeu 152 mil e 900 e pouco, e o jornal relaciona que, além dos salários, os magistrados têm direito ao grande rol de benefícios e vantagens remuneratórias, como auxílio saúde, locomoção, ajuda de custo de transporte e mudança, auxílio refeição, auxílio alimentação, gratificação oral, gratificação no substituto, terço constitucional de férias em dobro, gratificação de justiça itinerante, correção abono variável, abono permanência, parcela autônoma de equivalência e indenização de férias. O Globo, de 1º de fevereiro deste ano, publica artigo de Hélio Gaspari, no qual ele aponta a distorção que envolve o pagamento de auxílio moradia a desembargadores e juízes que, diferentemente dos parlamentares federais, somente são transferidos das cidades onde moram em situações excepcionais. Além de ser questionável o pagamento do auxílio moradia para esses servidores do Estado, eles adquiriram o direito de recebimento dos atrasados, que remonta a vultosas somas. O jornal O Estado, de 31 de janeiro, traz matéria sob o título Investigação em Tribunais Estaduais Poupa Desembargadores, mostrando que apenas 1% dos 1.333 processos contra juízes dos tribunais de justiça envolvem desembargadores. No mesmo dia, a Folha informa que o Tribunal de Justiça de São Paulo está investigando se foram realizados pagamentos a desembargadores por fora do contra-cheque no período de 2006 a 2009. E o Globo publica notícias sobre investigação do CNJ relativa ao sumiço de 6,4 milhões em equipamentos de informática doados pelo órgão aos tribunais estaduais. Não obstante reconhecer o alto valor que reside na missão desempenhada pelo Poder Judiciário e ser testemunha da excelência do trabalho realizado por um número tão significativo de magistrados, ministros, desembargadores e juízes, avaliam que os aspectos negativos que agora vêm à tona somente estão aparecendo pela ação firme dos membros do Conselho Nacional de Justiça e, principalmente, pela atividade profícua e séria desenvolvida por sua corregedoria e, em especial, pela ministra Eliane Calmon. Dentro deste quadro de transparência no trato com a coisa pública que o CNJ tenta incrementar no âmago do Poder Judiciário, ação que tem sido aplaudida por toda a sociedade brasileira, a Associação dos Magistrados Brasileiros se insurgiu contra esse trabalho e ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM 4638, questionando a Resolução 135 do CNJ, que uniformizou as normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados,